Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que é o pré-milenismo? O pré-milenismo, ou pré-milenalismo, é a visão de que a segunda vinda de Cristo irá ocorrer antes de seu reino milenar, e que o reino milenar é um reinado de um período literal de 1000 anos. Para que possamos compreender e interpretar as passagens das Escrituras que lidam com os eventos do fim dos tempos, há duas coisas que precisamos claramente entender. Primeiro, o método próprio de interpretar as Escrituras. E segundo, a distinção entre Israel, os judeus, e a Igreja, o corpo de todos os crentes em Jesus Cristo. Primeiramente, o método próprio de interpretação das Escrituras requer que estas sejam interpretadas de uma forma que seja consistente com o seu contexto. Isto significa que a passagem deve ser interpretada de forma consistente com o público para qual foi escrita, aqueles de quem se escreve, por quem foi escrita, etc. É de crítica importância conhecer o autor, o público-alvo e o contexto histórico da passagem interpretada. O pano de fundo histórico e cultural frequentemente revela o significado real da passagem. É importante também não esquecer que as Escrituras interpretam as próprias Escrituras. Ou seja, frequentemente uma passagem cobrirá um tópico ou assunto que também o é em outra parte da Bíblia. É importante interpretar todas estas passagens de forma consistente umas com as outras. Finalmente, e mais importante, as passagens devem ser sempre vistas em seu significado normal, regular, simples e literal, a não ser que o contexto da passagem indique que esta se dá de forma figurativa por natureza. Uma interpretação literal não elimina a possibilidade do uso de figuras de linguagem. Ao contrário, encoraja o intérprete a não ler linguagem figurativa no significado de uma passagem, a não ser que seja apropriada para aquele contexto. É crucial que nunca se busque um significado mais profundo, mais espiritual do que é apresentado. Isto é perigoso, porque quando acontece, a base da interpretação exata é colocada na mente do leitor, ao invés de vir direto das próprias Escrituras. Neste caso, não haverá qualquer padrão objetivo de interpretação, mas, ao invés disso, as Escrituras se tornam sujeitas à impressão própria de cada pessoa a respeito do que significa. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, nos lembra: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ao aplicar estes princípios de interpretação bíblica, devemos ver que Israel, os descendentes físicos de Abraão, e a Igreja, todos os crentes, são dois grupos distintos. É crucial reconhecer e compreender que Israel e a Igreja são distintos, pois, se isto for mal compreendido, a Escritura será mal interpretada. Especificamente, as passagens que lidam com promessas feitas a Israel, tanto as cumpridas quanto as não cumpridas, tendem a ser mal compreendidas e mal interpretadas ao se tentar fazer com que se apliquem à Igreja e vice-versa. Lembre-se que o contexto da passagem irá determinar a quem se dirige e irá mostrar qual a interpretação mais correta. Tendo em mente tais conceitos, daremos uma olhada em várias passagens da Escritura que lidam com a visão pré-milenar. Comecemos com Gênesis capítulo 12, versos 1 e 3. Esta passagem diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Deus promete três coisas a Abraão: que Abraão teria muitos descendentes, que sua nação teria posse e ocuparia a terra, e que uma bênção universal viria a toda a humanidade, fora da linha de descendência de Abraão, os judeus. Em Gênesis capítulo 15, versos 9 a 17, Deus confirma seu pacto com Abraão. Da forma que isto é feito, Deus toma sobre si toda a responsabilidade pelo pacto. Ou seja, não há nada que Abraão pudesse ou não fazer que invalidasse o pacto feito por Deus. Também nesta passagem, as fronteiras são estabelecidas para a terra que os judeus um dia ocupariam. Para uma lista detalhada das fronteiras, veja Deuteronômio capítulo 34. Outras passagens que lidam com a promessa da terra, Deuteronômio capítulo 30, versos 3 a 5, e Ezequiel capítulo 20, versículos 42 a 44. Segundo Samuel capítulo 7, lida com o reinado de Cristo durante o milênio. Segundo Samuel capítulo 7, versículos 11 a 17, registra uma promessa feita por Deus ao rei Davi. Aqui, Deus promete a Davi que ele terá descendentes, e desses descendentes, Deus estabelecerá um reino eterno. Isto se refere ao reinado de Cristo durante o milênio e para sempre. É importante ter em mente que esta promessa deve ser cumprida literalmente, e ainda não o foi. Alguns creriam que o reinado de Salomão foi o cumprimento literal desta profecia, mas há um problema com isso. O território sobre o qual Salomão reinou não pertence a Israel hoje, e Salomão tampouco reina sobre Israel hoje. Lembre-se de que Deus prometeu a Abraão que sua descendência teria posse da terra para sempre, o que ainda não aconteceu. Além disso, segundo Samuel capítulo 7, diz que Deus estabeleceria um rei que reinaria pela eternidade. Por isto, Salomão não poderia ser um cumprimento da promessa feita a Davi. Sendo assim, esta é uma promessa que ainda não foi cumprida. Agora, com tudo isto em mente, examine o que está registrado em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 7. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Os 1000 anos que são repetidamente mencionados em Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 7, correspondem ao reinado literal de 1000 anos de Cristo sobre a terra. Lembre-se de que a promessa feita a Davi a respeito do que reinaria tinha que ser cumprida literalmente, e ainda não o foi. O pré-milenialismo vê esta passagem como descrevendo o futuro cumprido daquela promessa com Cristo no trono. Deus faz pactos incondicionais tanto com Abraão e Davi. Nenhum desses pactos foi ainda completamente ou permanentemente cumprido. Um reinado físico e literal de Cristo é a única maneira para que os pactos sejam cumpridos, da forma que Deus prometeu que seriam. A aplicação de um método literal de interpretação da Escritura resulta nas peças do quebra-cabeça já juntado. Todas as profecias do Velho Testamento que tratavam da primeira vinda de Jesus foram literalmente cumpridas. Por isto, devemos esperar que as profecias a respeito da sua segunda vinda sejam também cumpridas literalmente. O pré-milenialismo é o único sistema que concorda com uma interpretação literal dos pactos de Deus e profecia do fim dos tempos.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.